Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Korach. Em nossa parasha, a Torá nos relata sobre a rebelião do Korach, a disputa e a discórdia que ele acabou Korach representando. Mas sabemos que existem quatro maneiras como interpretar e entender a Torá, que são indicadas na palavra Pardes, que é um acróstico do Pshat, Remes, Drush e Sod. Pshat significa a tradução literal das palavras. Remes significa as dicas que encontramos na Torá. Drush, que são deduções obtidas através de nossos sábios que tiveram profundo conhecimento da Torá oral. E por último, Sod, que representa o segredo da Torá, a parte esotérica, mística da Torá. E juntando os quatro, Pshat, Remes, Drush, Sod, se forma uma Torá Achat Shlema, uma Torá completa e íntegra. E assim também encontramos no Zohar, sobre Pnimiyut HaTorá, sobre a parte esotérica e mística da Torá, que ela se chama Nishmata, a alma da Torá. E a parte revelada da Torá se chama Gufa, o corpo da Torá. Ou seja, juntando a parte esotérica da Torá e a parte revelada da Torá, se torna alma dentro do corpo. Quando olhamos em nossa parasha referente à disputa e à discórdia do Korach, é bom notar que na parte mística da Torá, chamada Pnimiyut HaTorá, a parte íntima da Torá, se descreve a grandeza do nível do Korach e também se descreve o conteúdo elevado daquilo que ele pleiteou. De tal forma que encontramos que o seu erro era apenas no timing. Ou seja, ele quis que os Leviim, as Levitas, se tornem Kohanim sacerdotes. Isso de fato vai acontecer na vinda de Mashiach. Hoje, ainda é cedo para trazer isto na prática, que os Leviim se tornam Kohanim, que os Levitas se tornam sacerdotes. Na época da Hayom Lasotam, que hoje devemos praticar a Torá e Mitzvot da forma que Deus exige de nós, ainda nós não podemos realizar a vontade do Korach. Mas o objetivo dele era nobre. Por outro lado, quando olhamos no Pshat, na tradução literal dos versículos, percebemos a grande caída que o Korach teve. Como também a Torá nos descreve grande castigo e punição que Korach e todo o seu grupo receberam. Tal maneira que o Korach representa disputa, argumentos negativos e discórdia. Apesar que isso não é uma grande pergunta, já que cada parte da Torá segue uma linha e representa um outro mundo, uma outra realidade. Mas logo percebemos que também respeitando a maneira do Pshat, a tradução revelada e literal de nossos versículos, vamos perceber a grandeza do Korach e a importância daquilo que ele pleiteou. Mas antes de mais nada, vamos fazer várias perguntas sobre os nossos versículos. A Torá descreve como 250 pessoas concordaram de oferecer incenso para Deus. E isso é difícil para entender. Era um fato conhecido como os dois filhos do Aharon, o sumo sacerdote, como os nomes Nadav e Avihu, perderam as suas vidas devido a um fato que eles ofereceram para Hashem incenso que Hashem não lhes pediu. E sabemos que a punição para isto é gravíssima. E a grande pergunta é, será que eles não perceberam que eles estão correndo um perigo de vida? Também uma segunda pergunta. Encontramos no Midrash que Moshe Rabbeinu, quando ele falou com as 250 pessoas, falou para eles o seguinte, Zotassu, façam isto. K'hu lachem achtot. Moshe Rabbeinu falou para eles, cada de vocês deve se preparar com reservatório de incenso. E Moshe Rabbeinu lhes disse, nós temos apenas e único Deus. Nós temos apenas sumo sacerdote. E vocês estão, 250 pessoas, querendo cada se tornar sumo sacerdote. Eu também gostaria. Estas foram as palavras de Moshe Rabbeinu. Isso é algo muito difícil para entender. as 250 pessoas estão pleiteando para cada deles se tornar sumo sacerdote, algo que é totalmente contra a vontade de Deus. E Moshe Rabbeinu se expressa de uma maneira bem interessante. Eu também gostaria de ser sumo sacerdote, como de uma certa forma está se igualando com eles. Por que que Moshe Rabbeinu deveria se expressar desta maneira? E qual influência que estas palavras tiveram sobre as 250 pessoas? A terceira pergunta. Deus prometeu para Moshe Rabbeinu, "Vegam becha yaminu leolam." Também em você, Moshe Rabbeinu, eles vão acreditar sempre. Como que poderia acontecer que o Korach e a sua tropa se acharam no direito de intimidar e enfrentar Moshe Rabbeinu e dizer para Moshe Rabbeinu que nós não acreditamos que Hashem Shlachani, que foi Hashem quem te mandou para nos passar estas exigências? Além disso, devemos lembrar que as 250 pessoas que enfrentaram Moshe Rabbeinu, eles eram chefes do Sanhedrin, que era o Supremo Tribunal e eram Nesiei Haida, líderes do nosso povo. E quando acrescentamos a explicação do Ramba, que o Becha Yaminu Leolam, que é a promessa de Hashem para Moshe Rabbeinu, que sempre vão acreditar em ele, é uma consequência do fato que Einenu Rau Velozar, foram nossos olhos que enxergaram e foram nossos ouvidos que ouviram a voz de Deus falando com Moshe Rabbeinu. E falando para Moshe Rabbeinu, Moshe, Moshe, lech emola, Moshe vai e fala para os Bnei Israel. Quando os Bnei Israel ouviram como a voz celeste está falando diretamente com Moshe Rabbeinu, isto se tornou motivo para ele sempre acreditar em Moshe Rabbeinu. De tal forma que quando vem Navi, vem profeta e faz grandes milagres, e está querendo, através desses milagres, está querendo negar e contradizer a profecia do Moshe Rabbeinu, jamais que vamos dar nenhuma atenção a ele. E devemos saber que os milagres que ele está realizando é apenas feitiçaria. Já que a profecia do Moshe Rabbeinu, nós não precisamos provas. Foram nossos olhos que viram e nossos ouvidos que escutaram. Isso é verdade sobre todas as gerações. Mas na própria geração de Moshe Rabbeinu, quando os Bnei Israel mesmos participaram, como que pode ser que sujeito como Korach, junto a uma tropa inteira de pessoas, para se rebelar contra Moshe Rabbeinu e dizer que tudo que Moshe Rabbeinu está dizendo é da sua própria cabeça e jamais que foi Hashem quem autorizou e quem mandou Moshe Rabbeinu para transmitir para os Bnei Israel? E a explicação é a seguinte. A intenção do Korach, o seu grupo, não era para desfazer e eliminar o conceito de Kohanah do sacerdócio. Mas ele pediu para todos se tornarem Kohanim Gedolim sumo sacerdotes. O Vikashtem Gam Kohanah, eles queriam também se juntar no processo. Ou seja, quando o Korach discutiu com Moshe Rabbeinu, não era para dizer que tudo que Moshe Rabbeinu está dizendo é uma invenção dele. Mas ele pediu para Moshe Rabbeinu dar jeitinho e tentar mudar o processo para lhe incluir também. Ele achou que Moshe Rabbeinu tem a capacidade de modificar e acrescentar mais Kohanim Gedolim de tal forma que vários outros poderiam participar. Além disso, ele achou que ele é candidato e bom candidato para se tornar o sumo sacerdote. Mas ele usou o conceito de Moshe Rabbeinu implorando para Hashem após o pecado do bezerro de ouro, quando Moshe Rabbeinu conseguiu muito com Hashem, no sentido de perdoar os Bnei Israel, como também conseguiu após do Chetam Meraglim, o pecado dos espiões, Moshe Rabbeinu conseguiu o perdão para uma grande parte do povo. Assim também, o Korach pensou que dá para pedir para Hashem, para ele tirar até a Kohanah Gedolah, o sumo sacerdócio do Aaron, e entregar isso para ele. E na realidade já houve precedente. Inicialmente, os Bechorim, os primogênitos, eram responsáveis para servir a Hashem como emissários e representantes do nosso povo. Depois Hashem tirou esse direito e esse privilégio e mérito dos primogênitos e entregou para os Kohanim, entregou para os sacerdotes. O Korach achou que é o momento de pedir para tirar este cargo tão importante do Aaron, entregar isso justo a ele. E o Korach teve seus motivos. Aaron, de uma certa forma, estava ligado com o Chet, com o pecado do bezerro de ouro. Enquanto os Leviim, os Levitas, todo Shevet Levi, toda a tribo de Levi, e Korach fez parte da tribo de Levi, estavam totalmente afastados e longe deste pecado. Por isto Korach achou que é o momento de substituir Aaron, entregar este cargo tão importante para ele, para Korach assumir. E seguindo este raciocínio, também os 250 pessoas que se aproximaram e discutiram com Moshe Rabbeinu, não era para discordar com o próprio Moshe Rabbeinu. Mas eles também queriam se tornar Kohanim Gedolim, sumos sacerdotes. Como o próprio Rashi enfatiza, que Moshe falou, e vocês, 250 pessoas, estão querendo se tornar sumos sacerdotes? Ou seja, podemos dizer que o Korach, na realidade, quis se tornar o único sumo sacerdote, substituindo Aaron, enquanto os 250 pessoas queriam todos se tornar sumos sacerdotes, além do Aaron, que já era o sumo sacerdote. Agora, isso nos deixa um assunto muito bem para explorar. Qual que era o motivo desta vontade tão profunda de se tornar um sumo sacerdote? Quando olhamos no Midrash, avaliamos as palavras que mencionamos antes do Rashi, Moshe Rabbeinu também diz, Af ani rotze bekach, eu também gostaria de ser um sumo sacerdote. Ou seja, Moshe Rabbeinu entendeu muito bem a vontade que eles expressaram de se tornar um sumo sacerdote, que com certeza é algo muito nobre e elevado. Devemos esclarecer que a vontade deles para se tornarem sumos sacerdotes não era porque eles queriam ser líderes e mandar sobre os Bnei Israel, mas pelo motivo que Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele transcende todos os Bnei Israel no seu nível de santidade. Ele é Kodesh HaKodoshim. Ele não é apenas santo, mas ele é chamado o Santo dos Santos. E ele sempre é o Medlifnei Hashem Leshartó, ele é disponível e encarregado com a responsabilidade de ficar diante da Hashem para servir-lhe constantemente. Eles também queriam alcançar este nível de santidade e se tornar no nível de um Kohen Gadol, de um sumo sacerdote. Por isso, Moshe Rabbeinu deixou bem claro para eles. Eu entendo qual que é a dificuldade que vocês estão passando e qual que é o desejo que vocês estão querendo. Af ani rotze bekach, eu também gostaria, mas Hashem está querendo Kohen Gadol echad, e único Kohen Gadol, e único sumo sacerdote. Mas eles, infelizmente, não se conformaram com a resposta de Moshe Rabbeinu. A vontade deles era tão grande que eles foram tão longe que eles concordaram de oferecer para Hashem incenso, estando bem cientes da advertência de Moshe Rabbeinu, Kulam Ovdim, vocês não vão sair vivos deste processo. Mas eles estavam prontos e dispostos a trazer Ketoret, a trazer incenso para Hashem, mesmo temporariamente, de sentir esta aproximação com Hashem, mesmo para tempo tão curto, tudo valeu a pena para eles. Já que a vontade deles de sentir o sentimento do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, era tão intenso e grande. Encontramos assunto idêntico no Talmud, Tratado Yuma, onde que o Talmud nos relata que na época do segundo Bet HaMikdash, os Kohanim Gedolim, os sumos sacerdotes, não terminaram o ano. Ou seja, após o Yom Kippur, antes de chegar no próximo Yom Kippur, eles faleceram. Mas mesmo assim, não faltaram candidatos. Eles iam comprar o cargo tão importante de Kohen Gadol, do sumo sacerdote, pagando bem. E a pergunta é grande. Já que eles estavam cientes do fato que eles não vão terminar o ano, e cada deles sabia muito bem que ele não é o candidato ideal, por que que eles correram esse risco de comprar o cargo de Kohen Gadol e pagar, e ainda correndo o risco de não terminar o ano? Mas a resposta é bem clara. Eles tiveram uma vontade e desejo tão grande para entrar no Kodesh HaKadoshim, no Santo dos Santos, que se entra uma vez por ano, aonde que se poderia se sentir a presença divina numa forma revelada. A vontade deles era tão grande e o desejo tão intenso que eles correram o risco de não terminar o ano para pelo menos ter uma oportunidade de entrar para alguns instantes no Kodesh HaKodashim. E com esta explicação, podemos também, como na tradução literal dos versículos, podemos entender a grandeza do Korach e seu grupo. O motivo da disputa do Korach era uma expressão da vontade e desejo que eles tiveram para se aproximar para Hashem. E da onde que ocorre seu grupo? Obter uma vontade tão forte de se tornar com Anim Gdolim sumo sacerdote. É bom analisar as próprias palavras do Korach, que diz o seguinte: Kol Haida Kulam Kedoshim. Toda a congregação são pessoas sagradas. O Betocham Hashem. Hashem existe dentro deles. E por que que vocês estão se elevando e se exibindo sobre o resto dos Bnei Israel? Diz o Medrash, e também encontramos a mesma explicação do Rash. Kol Haida Kulam Kedoshim. Todos nós somos pessoas santas. Todos nós ouvimos no Sinai, no Monte Sinai, palavras diretamente da Hashem. Não foram vocês sozinhos que ouviram a voz da Hashem no Sinai. Todos nós ouvimos, diz Korach, Anochi Hashem Elokecha, eu sou o teu Deus. Na hora do Matan Torah, na entrega da Torah, Hashem falou seguintes palavras. Ve'atem tiulim amlechet kohanim. Vocês todos vão ser para mim um reinado de sacerdotes e um povo sagrado. Diz o Balatorim que na hora do Matan Torah, cada Yehudi se tornou num nível de um Kohen Gadol, num nível de um sumo sacerdote. E já que o assunto de se tornar um sumo sacerdote, pela nossa essência, pertence a cada um de nós, é só que, infelizmente, as nossas falhas e pecados são responsáveis para a gente não poder revelar e praticar este nível tão elevado. Por isso, Korach e seu grupo se acharam no direito que talvez chegou o momento de exigir que cada um deles se torne um sumo sacerdote. Vamos entender o nome da nossa parasha, que é Korach, apenas o nome Korach, e não Vayikach Korach, que o Korach pegou. Explicando essas palavras, Vayikach Korach, diz o Targum que o Korach se dividiu, Korach se desvinculou, ele se separou. Ele se colocou numa posição diferente para discutir e argumentar com Moshe Rabbeinu. Mas o nome não é Vayikach Korach, é apenas Korach. E quando olhamos na palavra Korach, não se percebe o seu pecado e a sua falha. Porque na realidade, o que nós devemos aprender no nome Korach não é apenas velo que é que Korach e cada to, para cada um de nós não se comportar que nem Korach e o seu grupo, mas cabe também aprender um assunto positivo. Esta vontade e o desejo que o Korach e o seu grupo, os 250 pessoas, demonstraram e foram pleitear e expressar esta vontade para Moshe Rabbeinu, cada um de nós deve despertar. E isto é um sinal que ouvimos as palavras de Hashem no Sinai e escutamos as palavras tão importantes, Anochi Hashem Elokecha, eu Deus, sou a tua força e a tua energia. Obviamente, não cabe a cada um de nós e é proibido de expressar esta vontade através do Vayikach Korach, de argumentar e discutir com Moshe Rabbeinu, e discutir e não concordar com o conceito de Kehunah, de sacerdócio, como está escrito na Torá, que isso é algo que Hashem define através de Moshe Rabbeinu. Não cabe a cada um de nós, na prática, querer se tornar um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, já que o sumo sacerdote existe apenas Kohen Gadol Echad, um sumo sacerdote. Mas a vontade devemos ter e devemos sentir. Isso é algo positivo que devemos aprender do Korach, e por isto o nome da parasha é apenas como o nome Korach. Entretanto, sobre este assunto cabe uma grande pergunta. O Maimonides, no término de Hilchot Shmita Yovel, diz o seguinte, que o Shevet Levi, a tribo de Levi, Huvdal Lavot et Hashem, foi separado para servir Hashem, Ulhorot Drachava Isharim, e para ensinar os caminhos certos da Hashem e suas leis justos e suas leis justas para todos. Por isso eles foram separados e assumiram um caminho diferente, não participam nas guerras como o resto do Bnei Israel, também não herdaram a parte na Terra Santa e vários outros assuntos que todos os Bnei Israel tiveram o direito. Mas eles são, diz Maimonides, Chel Hashem, o exército de Deus, conforme diz o versículo, Barech Hashem Chelo, abençoa Hashem Chelo, que significa o exército, considerando a tribo de Levi como o exército de Hashem. E o Rambam continua dizendo algo super importante para cada um de nós. Não é apenas a tribo do Levi, mas cada um de nós, que o seu coração lhe impeliu e seu intelecto lhe fez entender para se separar e se colocar diante de Hashem, servir Hashem, e se dedicar para o serviço de Hashem. E ele desmontou de si o jugo e a responsabilidade que a maioria das pessoas busca e procura. Uma pessoa desta se tornou sagrada de tal forma que o Rambam usa a expressão Nitkadesh Kodesh Kadashim. Ele ficou santo que nem o santo dos santos. E Hashem vai ser a sua herança e a sua parte é o seu quinhão eternamente. Ou seja, o que, que o Rambam está nos dizendo nestas leis é que espiritualmente não há apenas a tribo de Levi que tem este direito e mérito, mas cada pessoa, cada de nós, espiritualmente pode se colocar diante de Hashem com estas responsabilidades e cada de nós, Nitkadesh, Kodesh Kodeshim, pode se tornar tão santo que nem Kodesh Kodeshim, o santo dos santos. E isto nos leva a uma grande pergunta. Será que o serviço do Kohen Gadol, que nós já mencionamos, o sumo sacerdote, não é possível e não deveria ser um serviço espiritual que cabe a cada de nós? E por que, que acabamos de falar que sobre o mérito e a possibilidade de se tornar um Kohen Gadol, cada de nós tem que falar Rotzeh Bekach, eu gostaria de ser, eu quero. Mas na prática, ninguém de nós, nem espiritualmente, pode se tornar um Kohen Gadol. Mas Levi, para se tornar parte da tribo de Levi espiritualmente, isso cabe a cada de nós. Qual que é a diferença que sobre Levi, a tribo de Levi, isso é acessível para cada de nós espiritualmente, mas o serviço e o mérito de se tornar Kohen Gadol espiritualmente é fora do nosso perímetro. Mas quando avaliamos bem as palavras do Rambam, percebemos que há mais uma diferença grande entre a possibilidade e a oportunidade que cada de nós possui para se tornar parte da tribo de Levi espiritualmente, e o serviço de Kohen Gadol que cada de nós deve querer, mas é impossível para realizar. Além desta, percebemos mais uma diferença. Sobre a possibilidade de cada de nós participar e fazer parte da tribo de Levi espiritualmente, o Rambam não coloca isso aqui como objetivo. Ele diz apenas que cada pessoa que o seu espírito lhe impeliu, ele se torna no nível do Levi. Não fala que isso é algo que cada um deve querer e se esforçar para atingir. Se o coração da pessoa lhe impeliu para participar nesta forma de servir a Hashem, ele faz parte da tribo de Levi espiritualmente. Mas não é um objetivo que cada de nós deve buscar. É uma possibilidade. Mas sob Kohen Gadol é bem diferente. Cada de nós deve querer, que nem Moshe Rabbeinu falou, eu também gostaria. Mas apesar que cada de nós quer e deve almejar se tornar Kohen Gadol espiritualmente, ele deve saber que jamais que vai poder realizar e trazer na prática, nem espiritualmente, este desejo tão importante. E a Hassidut explica, existem três maneiras gerais como servir a Hashem. Torá, estudo da Torá, mitzvot, cumprimento das mitzvot, e misirut nefesh, autossacrifício, que significa submissão total para Hashem. E misirut nefesh, que é traduzido como autossacrifício e se entregar totalmente para Hashem. E vamos avaliar bem estas três maneiras. Em primeiro lugar, vamos ver o que significa mitzvot. Sabemos que as mitzvot da Hashem estão revestidas nos assuntos materiais. Para cumprir a mitzvah do tzitzit, devemos pegar lá material e transformar a lá, que se chama tzemer, numa mitzvah do tzitzit. Para fazer tefilin, devemos pegar pergaminho material e escrever sobre ele os parshiot, os trechos da Torá. Isso significa que o conceito da mitzvot é investir e realizar trabalho nos assuntos do nosso mundo para refinar e elevar assuntos materiais do nosso mundo e tornar eles recipientes para a divindade. Torá representa uma manifestação, uma revelação divina que transcende o nosso mundo, que não se reveste em nosso mundo. E mesmo após que nós sabemos que a Torá viajou e desceu inúmeros níveis para poder se adaptar de uma certa forma para o nosso mundo, ainda assim, a escuridão do nosso mundo jamais que oculta e escurece sobre a Torá. Conforme as palavras do Talmud, em divrei Torá mekablim tumá. as palavras da Torá não recebem impureza. Ou seja, Torá é algo que representa transcendência, uma revelação divina que é acima daquilo que pode se revestir em nosso mundo. Quando uma pessoa estuda Torá, isso dá para ela uma força para poder se separar e elevar e ficar acima dos conceitos e das circunstâncias de nosso mundo. O terceiro assunto, Mesirut Nefesh, é uma forma de servir a Hashem que até transcende a própria Torá. E por isso, nós não encontramos claramente na Torá a ordem e o dever de entregar a nossa vida para santificar o nome de Hashem. Ou seja, no caso extremo, quando devemos escolher entre negar a existência de Hashem ou até entregar a nossa vida, sabemos que há uma mitzvah que se chama Mesirut Nefesh, devemos entregar a nossa vida para santificar o nome de Hashem. Mas este mandamento nós não encontramos claramente da Torá. Que de uma certa forma, Mesirut Nefesh transcende até a Torá. Ou seja, na Torá também encontramos certos limites. E Mesirut Nefesh significa se unir com Hashem de uma forma que transcende qualquer definição e limite. E apesar que estas três maneiras, mitzvot, Torá e Mesirut Nefesh, cabe a cada Yehudi, mas mesmo assim, se nós vamos querer dividir estes três conceitos, mitzvot, Torá e Mesirut Nefesh, logo vamos ver que a maioria dos Yehudim, a forma que eles devem servir a Hashem é que nem diz o Talmud, Haneheg Bahem in Hag Derech Eretz. Eles têm que se comportar conforme a necessidade de nosso mundo e as obrigações de nosso mundo. Ou seja, as pessoas, a maioria das pessoas, devem se dedicar em trabalhar, usando a palavra trabalho, o sentido simples da palavra, arar a terra e semear a terra. E nas circunstâncias atuais, ser um engenheiro, médico, advogado, comerciante, empresário ou qualquer profissão. Mas mesmo assim, dentro dessas circunstâncias atuais, cada um de nós cumpre mitzvot e cumpre mitzvot behidur de uma forma bonita. Até que cada um de nós tem uma obrigação de kol masecha yul Hashem shamayim. Todos os teus atos têm que ser para honrar Hashem e bechol drachecha daeu em todos os teus caminhos. Você tem que demonstrar a tua ligação intrínseca e profunda com Deus. Mas existem pessoas que tiveram e têm o mérito de ser parte da tribo de Levi, que conforme as palavras do Rambam que já vimos, eles foram separados para servir a Hashem e ensinar os caminhos retos e corretos da Hashem para o público. Conforme diz o versículo sobre Levi, sobre a tribo de Levi, Yoru mishpatecha le'Yakov e Toratcha le'Israel. Cabe a eles ensinar as leis da Torá para o Yakov, para o povo de Yakov, e a Torá para o povo de Israel. Por isso, diz o Rambam, eles foram separados dos caminhos e obrigações da maioria do mundo. Que isso normalmente são pessoas que se dedicam para o estudo da Torá. Existe uma terceira forma de servir a Hashem, que é a avodá de um Kohen, a avodá de um sacerdote, e principalmente um Kohen Gadol, um sumo sacerdote. Que um sumo sacerdote não poderia sair da cidade santa de Jerusalém. Que Jerusalém significa Yirah Shalem, ou ápice, e o auge da Yirah, da reverência para Hashem. Que nós sabemos que Shlemut HaYirah, o ápice e o máximo de temor e submissão para Hashem, é avodar e servir Hashem como Mesirut Nefesh, como alto sacrifício. Ou seja, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, representa Mesirut Nefesh, ou seja, ligação máxima com Hashem, e mais ainda diz o versículo, o Min HaMikdash Lo Yitze, ele nem pode sair do Bet HaMikdash. Ele tem que ser constantemente numa ligação e conexão com Hashem, até que o auge do Kohen Gadol se expressa na sua entrada uma vez por ano, no Kodesh HaKadoshim, no lugar mais santo dos santos, onde que se encontrou as tábuas da lei, Aron HaKodesh, que tudo isso representa Mesirut Nefesh, autodedicação para Hashem, Yechida Le'Yardach, o máximo de união com Deus. E agora vai ser mais fácil para nós entender os dois extremos que explicamos antes, o avodá do Shevet Levi, servir a Hashem como parte da tribo de Levi, e do outro extremo, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. De um lado vimos que a avodá do Levi, servir a Hashem como parte da tribo de Levi espiritualmente, cabe a cada um de nós como a forma de servir a Hashem. Diferente é servir a Hashem como Kohen Gadol, como sumo sacerdote, apenas Rotzebekach. apenas que nós podemos almejar e querer. Do outro lado, a avodá do Levi, servir a Hashem como Levi, não é uma obrigação. É somente se nadvar o chos, se o coração da pessoa lhe impeliu. Diferente é a avodá do Kohen Gadol, que cada um de nós deve querer almejar. Ou seja, sabemos que servir a Hashem em nosso mundo existe nas duas maneiras que acabamos de mencionar. Existe uma forma que a pessoa se dedica em atzmo para se elevar, existe a nossa responsabilidade para o nosso mundo grande. Isto basicamente é a diferença entre pessoas que se dedicam para o estudo da Torá e pessoas que se dedicam para fazer bons atos e cumprimento das mitzvot. Que principalmente vimos que cada um de nós, a maioria dos Yehudim, deve se dedicar no Kiyum HaMitzvot, no cumprimento das mitzvot, e construir para Hashem uma moradia em nosso mundo através de elevar objetos e materiais do nosso mundo. Mas existem aquelas pessoas que nadvar ruchó, que o seu coração lhe impeliu, eles se tornam marei Torá, pessoas que se dedicam principalmente para o estudo da Torá, em uma certa forma, em um certo aspecto, se afastam totalmente das condutas e rotinas do dia a dia, que são as obrigações normais da maioria das pessoas. Isso é uma escolha que cada um de nós pode fazer. Mas o avodá de Kohen Gadol, servir a Hashem como sumo sacerdote, que representa Mesirut Nefesh, alto sacrifício e total dedicação para Hashem, isso não é uma exigência contínua, diariamente e constantemente para cada um de nós. É apenas rotze bekach, podemos querer e devemos querer, mas não cabe a nós realizar este contato e conexão máxima o tempo inteiro. Mas apesar que a avodá do Kohen Gadol, servir a Hashem como sumo sacerdote, que representa uma ligação e contato com Hashem, numa maneira de Mesirut Nefesh constante, não cabe a nós a realizar o tempo inteiro. Mas o rotze bekach, querer isto, é algo super importante. Ou seja, quando um id realiza a sua maneira individual de se conectar com Hashem, ou através de cumprir os mitzvot da Hashem, ou através do estudo da Torá, as suas mitzvot, como também o seu estudo da Torá, tem que ser influenciado e tem que ser imbuído com o espírito e a vontade da pessoa de rotze bekach, de querer ser um Kohen Gadol espiritualmente, de querer obter esta ligação máxima com Hashem. E quando a pessoa está inspirada com este sentimento de rotze bekach, que ele está querendo ser conectado totalmente com Deus, quando ele realiza o seu trabalho, tanto faz se é na área dos mitzvot, porque ele é uma pessoa que se dedica principalmente para elevar o nosso mundo, ou se ele é uma pessoa que se dedica principalmente no estudo da Torá, ele percebe que o objetivo final é estar conectado com Hashem. E já que isto é a principal vontade da pessoa, é conhecido o dito da Baal Shem Tov, Bemakom Sheretzono Shel Adam Sham Hu Nimtza, onde que a vontade da pessoa, isto é, o verdadeiro lugar que ele se encontra. Onde que está a vontade da pessoa, isto se torna o lugar onde que ele atinge e se encontra. E através deste processo, nós vamos ter o mérito que logo vai se cumprir aquilo que nós vimos no início da nossa aula, que os Leviim vão se tornar Kohanim, que os Levitas vão se tornar sacerdotes, e mais ainda, cada Yehudi vai se tornar, na vinda de Mashiach, no nível de um Kohen Gadol, no nível de um sumo sacerdote, conforme diz o Baal HaTorim, que na vinda de Mashiach, o conceito de Kohanah Gadolá, do sumo sacerdócio, vai se tornar uma realidade para cada um de nós, conforme diz o versículo, Vatem Kohanei Hashem Tikru, vocês todos vão ser chamados sacerdotes, na redenção completa que nós vamos ter através de Mashiach Tzidkenu, quando vamos se juntar com Moshe e Aharon. Chazak u Baruch.